Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto são a crise cambial e a política econômica brasileira. Está com a gente o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Macchione Sáez. Professor Alexandre, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a crise cambial que assola o mundo, mas agora eu gostaria de falar com o senhor sobre a nossa política econômica mais recente. Para isso, claro, a gente não poderia deixar de comentar o Plano Real. Outro dia o professor Teotônio dos Santos disse que o real não estabilizou a nossa inflação e que o sucesso dele se deveu ao cenário mundial. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa afirmação do professor Teotônio.
Olha, eu concordo, sim. Quer dizer, na verdade, muitos intelectuais e economistas vão discordar um pouco dessa posição, mas não há a menor dúvida de que há uma tendência bastante significativa que, a partir dos anos 90, vários países que vinham em tendências inflacionárias bastante crescentes, elas tenderam a reduzir de maneira significativa suas inflações. É claro, não dá para negar que houve um esforço, uma política que teve resultados bastante expressivos, né? O Plano Real, liderado pelo Itamar Franco, pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, colocou em prática todo um plano que teve um êxito bastante expressivo, mas no fundo muitas das questões que se foram colocadas no plano em 93 para 94 já estavam presentes em outros planos ao longo dos anos 80. Quer dizer, eu acho que o cenário que muda entre os anos 80 e os anos 90 é justamente a possibilidade de recorrer ao capital estrangeiro de maneira muito mais clara, quer dizer, há uma, o que a gente pode dizer aí do processo de globalização, há uma internacionalização crescente dos capitais, e isso foi, acho que, algo que facilitou muito o serviço para os agentes do Plano Real, né? Isso ajudou sem dúvida nenhuma.
Para a gente entender qualquer questão no país, é importante que a gente recorra mesmo à história, principalmente no que diz respeito a políticas econômicas, né, professor? Uhum. Falando ainda sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele teria elevado a dívida pública do Brasil de 60 bilhões de reais em 94 para 850 bilhões 8 anos depois. Eu gostaria de saber do senhor se isso foi, assim, alguma encrenca para o governo Lula enfrentar, e que se essa dívida tivesse sido menor, a gente poderia ter outros resultados agora para o país, para o Estado?
Olha, na verdade, eu acho que foi um pouco o custo do modelo que se colocou e que, no fundo, o próprio governo atualmente, ele por mais que tenha um esforço e todo um discurso de romper e acabar com os déficits internacionais, a questão do endividamento ainda é uma questão fundamental. Principalmente a partir de 99, né, quando há uma mudança da ideia do câmbio fixo que existiu, né? Então, entre 94 e 98, a gente tem uma permanência do câmbio fixo, né, na paridade quase de 1 para 1, 1 real para 1 dólar, e isso gerou constrangimentos bastante significativos, né? Então, teve uma máxima de desvalorização em 99, e aí com a implantação, aí sim, em 99, do câmbio flutuante, que é o que permanece até hoje, né? Junto com, quer dizer, era um plano do Armínio Fraga, né, de se colocar lá a questão do câmbio flutuante, a gente pode dizer que cria-se uma ideia de um tripé de desenvolvimento para a política econômica, que é um pouco o tripé fundamental onde o Banco Central tem a sua função fundamental de controlar a economia nacional, né, que é o tripé do sistema de metas de inflação, de câmbio flutuante e superávit primário. E quem sustenta essa base fundamental aí é a questão dos juros. E eu acho que os juros, ele acaba sendo o elemento que dá uma certa sustentação, dá um certo equilíbrio, uma manutenção da política econômica, da estabilidade dessa política econômica, mas ele tem um custo muito elevado. A todo momento em que aparece qualquer sinal de crise, a gente precisa elevar a nossa taxa de juros, que permanece, né, como a gente acabou de discutir no bloco anterior, é uma das taxas de juros mais elevadas, se não me engano, a maior dos países que tem uma participação mais representativa no mundo. Então, quer dizer, é um custo muito elevado para o país, porque a manutenção de taxas de juros elevadas acaba, sim, favorecendo a entrada de capital, favorecendo o acesso a recursos internacionais, mas num custo bastante elevado, que é a expansão da nossa dívida interna, né? Então, é um modelo que já vinha desde, né, do próprio governo do Fernando Henrique, mas não foi alterado nos dias de hoje. E talvez este que seja um dos maiores gargalos estruturais hoje para a nossa economia. Quer dizer, é tentar resolver a questão dos juros, é tentar superar esse papel que os juros têm na nossa economia atual.
Professor Alexandre, uma pergunta que todo mundo se faz e que a gente nunca acha uma resposta que nos convença. O presidente Lula seguiu, de fato, a mesma política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, como dizem muitos analistas? Eu digo que não nos convence, assim, por um lado nem para outro. Eu não sei se seguiu ou se não seguiu, se foi bom ou se não foi.
E a pergunta, na verdade, ela não é de fácil resolução, né? Eu diria o seguinte, que eu acho que nos preceitos fundamentais da macroeconomia, né, e aí eu acho que o Henrique Meirelles, no Banco Central, ele representa muito isso, quer dizer, é a manutenção de uma estrutura econômica que permanece, né? Então, são esses preceitos fundamentais desse tripé da política econômica, é o Banco Central como um gestor fundamental dos termos, né, do desenvolvimento da política econômica. Então, eu acho que o panorama geral é de que há uma permanência nos preceitos, né, máximos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que houve, né, algum elemento de ruptura no tipo de política econômica. E aí eu diria muito menos na política macro, mas muito mais na ação do Estado. Eu acho que o que faz a diferença entre um governo e outro é a atuação do Estado, principalmente agora no governo Lula. Então, uma crescente participação do Estado como um ator ativo na economia, é uma crescente participação do Estado, tanto em políticas sociais, né, a gente pode falar aí do Bolsa Família, mas como em políticas sociais também, como a educação, que é um investimento crescente na educação, e ao mesmo tempo, no fundo, quer dizer, é uma tendência do Estado como muito menos do que só um controlador, do que um regulador das atividades econômicas, mas também como um gestor em alguns setores mais centrais, né? Então, tem continuidade, sem dúvida nenhuma, tem continuidade. Eu acho que era esse o grande mote da campanha do PSDB. Mas também tem rupturas, e esse, na verdade, era a preocupação do PT ao longo de toda a sua campanha, para mostrar, quer dizer, que apesar da preocupação de uma certa manutenção, de uma estrutura maior, há mudanças bastante emblemáticas aí de uma política para outra.
Nós estamos conversando com o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Macchione Sais. Professor, o Brasil é um país preparado para ter, de agora para frente, a ausência do Estado em alguns setores, ou a gente ainda tem muita desigualdade e o Estado precisa agir por mais um tempo para deixar a situação de cada Estado, de cada região, mais equitativa, mais igual?
Ah, eu acho que essa questão é bastante importante, Carlos. Eu acho que, e aí, na verdade, é uma concepção muito mais, talvez, ideológica do que uma visão muito atenta aí às atividades econômicas. Há um debate muito forte sobre isso, né? Mas eu acho que num país onde ainda tem um grau de desigualdade muito grande, e não só a desigualdade social entre faixas de renda, mas também muito desigual na própria questão, né, regional, o Estado ele precisa ter, sim, um papel grande aí na sua condução, né, da política econômica. Eu acho que, no fundo, é ele que vai possibilitar uma equiparação dos benefícios do que a economia pode oferecer, né, a todos. Então, acho que ele tem que ter, sim, um papel grande, né, tanto em fomentar, eventualmente, atividades econômicas, industriais, comerciais, ou mesmo sociais, né, como o Bolsa Família, mas e não só como um regulador. Eu acho que, em dados momentos, ele precisa ter um papel mais interventor. De certa forma, é isso que tem tentado propor aí o governo, talvez não com tanto sucesso, talvez poderia ter medidas um pouco diferentes, mas, no fundo, eu acho que ainda a gente não pode negar totalmente o papel do Estado nessa melhor distribuição das rendas, das atividades pelo país e pelas diferentes faixas de renda.
A gente já está caminhando para o final do programa. Eu tenho mais duas perguntas para o senhor, e esta em relação ainda à presença do Estado. O senhor acredita que daqui a alguns anos o Brasil pode se tornar um país, um Estado mais liberal, com menos participação estatal, por exemplo, na área do petróleo, por aí vai?
É difícil dizer, porque eu acho que no fundo, e inclusive eu acho que com a ascensão, por exemplo, do Partido Republicano nos Estados Unidos, há uma tendência aí, que isso está em aberto, do que vai ser a economia internacional nos próximos anos. Se há uma perspectiva crescente de realinhamento econômico entre todos os países, aí pode ser que haja um ambiente mais favorável para uma crescente liberalização. Mas, por outro lado, a recuperação americana for mais lenta e necessitar de uma intervenção maior, a própria Europa, que também não está numa situação lá muito favorável, e tiver um cenário de crescente intervenção, eu acho que segue-se essa tendência. Os países vão precisar lidar um pouco com esse cenário conforme for se colocando o contexto internacional. Então, acho que o Brasil, ele pode, em alguns momentos, tentar criar um ambiente um pouco mais favorável à internacionalização, à liberalização do mercado, mas não vejo isso, né, como uma mudança ainda muito radical para os próximos anos. Quer dizer, a gente não pode dizer que também está completamente estatizado, de forma alguma, né? Tenho acho que um meio campo bastante favorável para as relações mais diversas internacionais e do mercado, mas eu acho que, quer dizer, o governo ainda vai ter um papel grande a desempenhar nos próximos anos.
Para a gente finalizar a nossa conversa, professor, vamos fazer um pouco de futurologia aqui, né? Porque não faz sentido a gente falar de economia e não fazer nenhuma futurologia aqui, professor.
Isso que é perigoso, cara.
Pois é. O senhor acredita em previsões como a do Goldman Sachs, por exemplo, que disse que o Brasil será a quinta economia do mundo e faz muito alarde em torno dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, como potências do futuro? O senhor acredita nisso também ou é muito futurologia mesmo?
Não, eu acho que o Brasil tem algumas questões estratégicas que vão, na verdade, dar um papel importante para o Brasil, para o país nos próximos anos, que é um pouco a questão dos recursos naturais, que, de certa forma, o próprio pré-sal aparece como um recurso natural aí que apareceu de uma hora para outra, uma perspectiva nova para o governo. Tem um mercado interno bastante grande e que tem, na verdade, sustentado, inclusive, o crescimento da economia. Eu acho que precisaria pensar-se ainda numa política ainda industrial, mas ainda a gente tem alguns gargalos, né, bastante críticos a serem superados, né, questão, inclusive, da diferença de capital e tecnologia, né, que o país tem em frente a outros países, mas que precisariam ser percorridos para a gente conseguir ter, vamos dizer, um pouco mais de autonomia e aí sim formar uma nação mais plena que tivesse condições de se tornar, né, um país representativo. E não deixa de ser representativo, mas, quer dizer, mais representativo, uma grande economia internacional. Eu acho que a gente ainda vai desempenhar um papel aí numa economia média, quer dizer, tem sua relevância, e isso mostra toda a preocupação, por exemplo, com o mercado automobilístico crescente de vários países recorrendo ao país, mas a gente ainda desempenha um papel não tão grande, por exemplo, nas transações internacionais, né? Acho que ainda faltaria um pouco de maturidade para a nossa economia conseguir desempenhar talvez esse papel que o Goldman Sachs tem apresentado para a gente.
Tá certo, eu quero agradecer ao professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo, Alexandre Macchione Sais, pela gentileza dessa entrevista. Professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e deixo um abraço a todos aí.
O Conversa sobre Política tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, a apresentação de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. E a gente também está no Twitter, siga no www.twitter.com/CarlosOliveira5. Até a próxima sexta-feira.
Você ouviu Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.